Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia Gustavo Stella, com serviços técnicos do Osvaldo Aguemaia. De abril de 2019, terça-feira de lua minguante, Dia Nacional da Mulher e Dia do Ferroviário. E para as suas orações, anote aí, é dia de São Pio V. É, e amanhã, dia 1º, começa mais uma campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui em nosso estado. E tem tudo para ser a última. Conforme já falou para a gente, na última semana, o próprio secretário de Estado da Agricultura, o Norberto Ortigara. Bom, e por isso, então, meu amigo, é preciso todo mundo colaborar, fazer o trabalho no capricho e não deixar essa tarefa para a última hora. Nessa campanha serão vacinados apenas os animais com idade até 2 anos, tanto búfalos quanto bovinos. E tem novidade, viu? Agora, ao invés de 5 ml, serão aplicados apenas 2 ml de vacina para cada animal. Bom, como eu acabei de dizer, existe aí a possibilidade desta ser a última campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui em nosso estado. O Ministério da Agricultura já autorizou isso. Faltam apenas alguns pequenos detalhes que dependem só de providências aqui do Paraná. É, e esse assunto, que é o fim da vacinação em novembro, vai ser tratado em várias reuniões regionais durante este mês de maio. Bom, e agora nós vamos abrir um espacinho aqui para a participação do nosso colega jornalista Roberto Monteiro. Fala, Roberto.
No Paraná teve início a colheita da segunda safra de feijão. Até o dia 25, 7% da área plantada já estavam colhidos. E é sobre o mercado do feijão que eu converso agora com Vlamir Brandalize. Tudo bem, Brandalize?
Tudo bem, tudo bem.
Brandalize, como é que está o mercado de feijão? Os preços estão fortes? Como é que está?
Olha, os preços do mercado do feijão, mesmo estando entrando num período de ritmo forte de colheita, aí agora nessa virada de abril e maio, aí principalmente a concentração da colheita vai se dar aí lá para o dia 15 de maio em diante, é de um período de oferta maior, mas por enquanto aí no mercado segue com boas cotações para os produtores. A tendência é que passe com cotações bastante atrativas o ano, porque nós já tivemos um arranque forte de cotações em janeiro, fevereiro até o começo de março, e depois uma calmaria, porque mesmo que a gente tenha uma safra maior esse ano, agora nessa segunda safra, vamos dizer assim, ela não compensa as grandes perdas que teve na primeira safra. E com isso a gente vê aí que o ano em si para o produtor, ele vai ser um ano bom para feijão. A gente considera no Brasil, em função da situação econômica, desemprego, queda do poder aquisitivo, é o ano do feijão com arroz. E a gente está vendo feijão aí, mesmo que ele esteja à distância dos níveis maiores que já foi, ele já passou até de R$400 no caso do Carioca, e agora está na faixa de 220 a 250, ele ainda assim são cotações atrativas, né? Então o mercado do preto também, ele mostra indicativos atrativos, né? O mercado de preto aí de 150, R$180, que tem girado. Então está um mercado muito melhor que foi ano passado, né? O ano passado foi um ano que o feijão variou de 80 a 120. Esse ano nós estamos com as cotações um pouco, vamos dizer assim, bem melhoradas. Então o que a gente vê pela frente agora para o produtor é um aumento da oferta, e normalmente vai causar mais uma pressãozinha de baixa. É possível que nós tenhamos mais uma queda aí, talvez mais uns 10, 15% de queda nas cotações nas próximas 3, 4 semanas. E depois, daqui uns 45 dias em diante, a gente já vê aí com o encerramento dessa colheita da segunda safra, uma expectativa que o mercado já comece a firmar novamente, né? Porque nós estamos num ano que a oferta de feijão aí a nível de Brasil, a gente está acreditando que fique abaixo de 3 milhões de toneladas para uma demanda aí potencial de 3.300. Então, vamos ter que importar feijão e dar um sinal aí que para o produtor esse ano vai ser bem melhor do que foi ano passado, né?
Mesmo vindo feijão de outros estados, isso não deve influenciar os preços aqui?
Olha, a questão do feijão de distância agora também tem o reflexo do frete, né? O frete aí com tabelamento, ele ficou com valores muito altos aí para o setor agrícola, né? Então, para você trazer feijão de outras regiões, por exemplo, do Mato Grosso, para competir com o produto do Paraná, ele acaba ficando com um custo de frete alto e às vezes não é vantajoso não para o comprador. Então, os mercados normalmente tendem a ficar mais regionalizados. Então, o mercado do Paraná tentando trabalhar Paraná, São Paulo, alguma coisa do preto vai para o Rio de Janeiro, do produto paranaense, e demanda regional. Então, é isso que a gente espera, né? E como é a segunda safra, ela é um pouco maior do que a primeira, mas não é uma super safra de feijão que vem pela frente. Então, a gente não acredita que haja grandes sobras de feijão aí para atrapalhar o mercado, né? Até os feijões aí que saem dos estados centrais, do Mato Grosso, está tendo-se uma corrida muito grande em busca de espaço também na exportação, né? Feijão calpi com bom mercado na exportação, feijão rajado, feijão vermelho. Os produtores aí das regiões, principalmente centro-oeste, estão buscando alternativas de exportação aí, não ficar vinculado somente ao mercado interno, né?
E qual é a qualidade desse feijão que está chegando nessa safra agora no estado?
Olha, os primeiros volumes aí que começaram a aparecer têm qualidade média boa. A gente não tem visto comentários de feijão de excelente qualidade, ou seja, aquele 9,5, 10, aquele feijão top. Em função que as colheitas aí dos últimos dias têm se dado em cima de momentos em que tem ocorrido chuvas, né? E quando ocorre chuva na colheita de feijão, normalmente ele derruba a qualidade do feijão. Então tem feijão bom chegando, mas a gente não tem visto feijão de alta qualidade, aquele feijão top que pegaria os melhores preços, né? Então a gente comenta que no momento está chegando feijão comercial, né? Não é um feijão de qualidade baixa, é um feijão bom, mas não é aquele feijão de excelência, né?
Tá certo então. Brandalize, muito obrigado aí pelas orientações.
Tá, João. Um grande abraço e boa safra aos produtores.
Minha gente, essas foram as informações do Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, ele que é especialista no mercado de feijão. Amarildo, é com você.
Valeu, Roberto. Muito obrigado pela sua colaboração. Bom, e agora, para saber como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, vamos conversar com o meteorologista do CIMEPAR, o César Duquia. Tudo bem, César?
Tudo bem.
E aí, o que você conta pra gente?
Ó, nós tivemos um fim de semana chuvoso, tempo instável no Paraná. Depois da segunda-feira já foi de tempo bom e hoje deve continuar o tempo bom em todo o oeste, o centro-oeste, parte aqui do centro-sul e da região central. Tempo, as temperaturas pela manhã ainda ficam um pouco a menos, mas à tarde sobem de forma bem significativa. Quando eu falo bem significativo, estamos colocando temperaturas máximas aí no oeste, em torno de 27 graus, de quando o dia amanhece com 16, 15, 16 graus. Aqui no centro-sul, as temperaturas amanhecem um pouco com as temperaturas um pouco mais baixas, para hoje em torno de 14 a 15 graus, mas já à tarde as temperaturas aumentam bem. Há uma expectativa de mudança nesse quadro, ou seja, desse quadro estável e sem chuvas, na grande maioria do estado do Paraná, para quarta-feira entre a tarde e a noite. Começa pelo oeste, sudoeste, onde a nebulosidade deve aumentar com o aumento das temperaturas e deve trazer as primeiras pancadas de chuva entre o final da tarde da quarta-feira e o início da quinta-feira. Então nós temos mais um deslocamento de uma frente fria, e exemplo dessa última, por isso que eu citei o fim de semana, ela é muito rápida, elas passam de maneira bastante rápida, e a característica de outono novamente é bastante marcante, ou seja, as temperaturas variam bastante, mas não perduram assim, não fica aquele tempo estável durante uma semana inteira, ou seja, as mudanças são bastante rápidas ao longo dessa semana, e assim deve se comportar a semana aqui no Paraná. Nós temos então essa expectativa de mudança a partir da quarta entre a tarde e a noite. E a partir daí, então, já a partir da sexta-feira, o tempo deve melhorar em todas as regiões. Então, mudanças bastante significativas ao longo da semana.
Tá certo, César. Muito obrigado pela sua colaboração. Tudo de bom e até um outro dia.
Até outro dia. Obrigado a você.
Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.